Porque geral a questão da saúde mental estava dentro da saúde. E em geral a saúde era mais evitar problemas de contágio através de campanha de vacinação, fazer campanha de higiene, fazer campanha de saúde
Bucal.
bucal. Mas a partir da pandemia começou a haver assim um ênfase da Organização Mundial da Saúde em relação com a saúde mental. E tem alguns países que começaram a ter esse tema como um tema de política de Estado. Não todos os países têm. Eu me lembro que antes da pandemia, na Inglaterra se abriu o Ministério da Felicidade
Na Inglaterra?
na Inglaterra, e isso foi causado pela quantidade de pessoas que moram sozinhas na Inglaterra e pela quantidade de pessoas que moram sozinhas e morrem
Mas
sozinhas.
para que servia isso?
Então, a ideia era um
Fazer
pouco
amigos.
fazer alguma coisa com a solidão.
Qual que
Europa
é a...
vários países da Europa estão ficando cada vez mais velhos.
Qual que é a solução para a solidão?
A vida em comunidade. Acho que essa é a solução. Só que as pessoas, de algum modo, ficam isoladas dentro de seu apartamento e com uma quantidade de coisas que você que te permite resolver os problemas do dia a dia. Você pode comprar comida por telefone, pagar as contas por telefone,
E não ter que
fazer
falar,
os
né? Não é por
trâmites.
telefone
Não,
falando.
nem tem que falar. Não, porque
É.
está tendo uma máquina.
Sim.
Eu tentei falar com a Claro ontem. Até um humano me atender, demorou umas 3 horas. Eram todas máquinas as que te atendem. E acabam, digamos, deixando a pessoa cada vez mais isolada.
Sim.
E em uma sociedade que vai envelhecendo, não sei se é muito legal você ter esse tipo de vida, não? Se paga as contas por telefone. Assiste coisas por telefone, compra a comida por telefone, chega na tua casa, você paga Pix por telefone, ou seja, não precisa a não ser uma conta bancária e
Sim,
telefone.
é
E
verdade.
depois você corta
Corta
relações com
relações
todo mundo,
sociais. Sim.
não? Isso acho que me parece que gera uma situação psíquica bastante complicada, porque ao cortar as relações também me dá a sensação de que o outro se transforma em uma ameaça também, não?
Sim. Acho que pode ser, ou em nada, né? O outro não importa.
O caso disse concordo com Daniel, disse Luiz Paulo. Acho que temos hoje, o que temos hoje é a velocidade
Sim.
que este contágio acontece.
É verdade, essa rapidez, né?
Das informações. Enfim.
Eu tô curiosa para ver o que que vem aí, porque isso aí não tá sendo à toa, não.
Por quê? Você
Vão
acha
armar
que vai
alguma
haver
coisa.
outra.
Não,
Você
não acho que
fica
vai
meio
ter outra.
paranoica agora.
Não, mas não, pior que não, não com
Não.
medo, mas é o que eu acho que vai ter alguma coisa em outro patamar, assim, sabe? Não sei se vão fazer alguma
Você
decisão
acha que foi
política a partir
intencional isso?
completamente.
Não
Eu
foi
acho.
um simples contágio.
Não.
Foi
É porque
intencional.
não sei como funciona essa coisa do contágio, mas assim, desse jeito, tão conta, é assim, todos os estados, cada estado tem, cada pessoa que você cruza na rua tem uma história para contar disso dessa semana.
Orson Welles, um diretor de cinema, um clássico, do cinema americano, tinha um programa de rádio. E no programa de rádio, Orson Welles começou a relatar, baseado em um texto literário de H.G. Wells, começou A Guerra dos Mundos, foi, sim, né? Baseado na. No, que tem um filme, A Guerra dos Mundos. Bom, Orson Welles tinha um programa de rádio, como se a gente fosse agora, aqui. E aqui a gente começa a relatar, baseado na Guerra dos Mundos, começa a relatar que lá fora está acontecendo uma invasão de marcianos. E as pessoas começaram a acreditar em Estados Unidos. E se gerou um terror nacional. Ele estava fazendo literatura. Mas as pessoas que estavam escutando não estavam entendendo isso como um ato de literatura.
Estavam achando que era verdade.
Estavam achando que era verdade e que lá fora havia uma invasão, caraca, extraterrestre. E houve, inclusive, suicídios.
Caramba.
Desencadeou em suicídios aqui lá.
Que pesado.
Aquela história, sim? Muito pesado.
Tem que tomar cuidado.
Estou contando isso pelo impacto que tem essa história do contágio.
Sim.
E isso que geralmente em termos freudianos pode se chamar de uma identificação histérica e de uma histeria coletiva, de uma identificação coletiva a partir da qual todos estamos sendo vítimas de um grande ataque que vai acabar conosco em qualquer momento. Então, antes que aconteça algo comigo, então eu atiro primeiro. Ou antes que aconteça comigo, então eu me mato.
Sim.
Não?
Vou adiantar a situação.
Exatamente.
Sim.
Exatamente. E isso tem um antecedente, deve ter outros antecedentes, não?
Sim.
Mas tem um antecedente concreto que é o de Orson Welles. Em Estados Unidos também tem vários casos de grupos religiosos, fanáticos, que se suicidavam coletivamente.
Nossa.
Sim. E isso aconteceu mais de uma vez.
Em 2001, 2012, rolava essas coisas também, né?
Mais na década de 70, 80. Eu estava me lembrando, o outro dia estava revendo o filme de Tarantino, Érase uma vez em Hollywood. Você lembra desse filme?
Sim.
O filme era uma vez em Hollywood, o filme com DiCaprio e Brad Pitt.
Sim.
E Tarantino tem esse modelo de película, de filme que faz hoje, que ele muda a história, não? Por exemplo, em Ringo, Django. Em Django, ele mostra como um negro é quem de algum modo dá o troco para um negro em época de escravidão, dá o troco para o escravista branco.
Sim.
Como judeus na época da Shoah dão o troco para os nazistas. E nesse Érase uma vez em Hollywood, ele aborda o assassinato de Sharon Tate, que era a esposa do polonês Polanski, de Roman Polanski. E Charles Manson tinha um grupo de fanáticos e vão e matam a Sharon Tate. Sharon Tate era uma atriz que tinha 26 anos. Então esse grupo vai e mata, assim, dá como umas 16 facadas.
Nossa.
Na moça.
E
mata a moça. Só que o Tarantino modifica a história e eles, em vez de fazer entrar os fanáticos na casa de Sharon Tate, faz entrar os fanáticos na casa de DiCaprio, onde estava Brad Pitt. E Brad Pitt mata todo mundo e termina um final feliz, digamos, onde ele salva a vida da mocinha no lugar. Tudo isso para contar que naquela época havia também Sim. esses grupos de uma espécie de identificação coletiva, na qual se semeava o terror, uhum. se matava.
Então, é uma coisa que não é de agora, né?
Não, não é uma coisa que é de agora e não foi inventada ontem no Brasil. É um mecanismo de psicologia de massas
Sim.
que pode ter sido utilizado consciente ou pode ter sido feito inconscientemente também.
Sim. Bom, chega de falar desse tipo de coisa.
De morte, de assassinato, de caos. Roman Polanski, é isso. A Maria Eunice deve ter lembrado daquela época. Gustavo diz que Tarantino é incrível. Podríamos conversar sobre ele em um episódio. É verdade. Podríamos conversar. Tarantino é um cara que sabe muito sobre cinema. Eu acho que vale muito a pena
chamar ele aqui, né?
Chamar ele e trazer o Tarantino até aqui.
Seria.
Para ele.
Seria interessante.
Na próxima conseguimos o Tarantino. Hoje tentei falar por 45 minutos com o atendimento de uma empresa, disse Gustavo. E não encontrou. Isso lembra o filme Wall-E. Não sei.
Wall-E.
Sabe? Wall-E.
Aquele do robô que faz lixo.
Não me lembro esse.
Que tem. Todas as pessoas são gordas e vivem no. Carregadas numa cadeira e vivem em telas, assim, lembra?
Ah, não vi. Não vi o filme.
Viu sim.
Eu
Mas
vi?
É antigo. Ó, esse aqui.
Ah, sim, um desenho animado.
É.
Sim.
Que ele faz lixo.
Vivimos em um mundo.
Assim.
Vivimos em um mundo pós-apocalíptico.
Sim, todo mundo vive em cadeiras com.
Ah, mas não sei. Eu tive uma decepção nesses dias.
Por quê?
Com o ChatGPT. Estava falando disso. Fui ver com meus estudantes. O chat, porque eu achava que o chat GPT era inteligência
né?
artificial e resolvia todos os problemas. Imagine, inteligência artificial com uma base de dados universal, onde uma máquina possa ter acesso a tudo que está na internet. Poderia fazer. Bom, não faz.
Não faz.
Eu pedi a meus estudantes que façam perguntas de filosofia.
E o
ChatGPT é tipo uma Alexa que não cita a fonte. Porque pelo menos a Alexa cita a fonte.
Você
pergunta, quem foi Jacques Lacan? E a Alexa disse, de acordo com Wikipedia, Jacques Lacan é um psicanalista francês que nasceu o 13 de abril de 1901... Estudou medicina, depois fez a residência, e aí vai. Mas pelo menos Alexa disse de onde tira.
Sim.
O ChatGPT te conta uma historinha, um resumo, e não te dá.
As máquinas não vão substituir os humanos.
Por enquanto estamos longe disso. Então, para aqueles que estavam como eu. Com medo
de ser substituído.
De ser substituído pelo ChatGPT.
Não vai acontecer.
Não vai ser tão fácil assim. Vai demorar.
Ufa. Bom. Vamos almoçar? Que hoje a gente não teve comida aqui, né? Só água.
É.
Conversa em água. E falando de caos.
Caos, terror.
Não é saudável.
Mas o que você diria para encerrar, já que a gente vai encerrar agora a conversa sobre o caos, o terror e...
Parem de ficar assustados. Nada, nada com nada. Eu não tenho nada para dizer, pai, hoje.
Caos, medo e terror. O que faz você diante do caos, do medo? Você já passou
Fico paralisado.
Por? Você já passou por situações
reprimo,
de caos?
Reprimo. Não, já passei por
medo
situações de caos.
Medo e terror.
Olha, as situações de caos e medo mais impactantes, normalmente elas não. Eu reprimo e finjo que nada tá acontecendo. Tipo, confrontos com a polícia.
Eu me lembro quando você estava na escola em Paraná. Mas vamos contextualizar. Você estava no Colégio Estadual do Paraná.
Sim, 2015,
estava no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. E o governador que terminou preso por desvio de dinheiro público, por...
Chegou a ser preso?
Foi preso Beto Richa, ele, a esposa.
Ah, é verdade, agora que eu lembrei.
O Gaeco, que estava perto de casa, pegou toda a família, até o primo foi preso.
Ele foi preso mesmo.
Antes dele ser preso...
Ele destruiu os...
Ele mandou 4 mil policiais...
Caos.
Contra...
Procurem na internet, 29
contra
de abril de 2015.
Os professores, 29 de abril... É verdade, foi...
Vai fazer aqui quantos anos agora?
De 2015, vai fazer 8 anos já.
Olha só.
E uma das fotografias que percorreu o mundo é a fotografia do teu colega, teu companheiro, que estava entre você e teu irmão.
Sim.
Que foi uma...
Uma bomba de efeito moral.
Uma aqui. Bomba de efeito não tão moral, porque cortou a cresta
mas
dele.
Mas é assim que chama.
E banhou de sangue a cara dele.
Como que é?
Então, aquilo foi...
New York Times.
Você me lembra que você me contou você que falou. A irmã do prefeito de Curitiba estava distribuindo água na prefeitura. E o próprio prefeito e a irmã...
Irmã nem sei quem é a irmã do prefeito. Mas pode ser.
Alguém da prefeitura. Estavam
sim.
Recebiam as pessoas para entrarem para que a polícia pare de Beto Richa pare de bater. Que curioso, não? Depois é a mesma polícia que mete preso ele, né?
Mas é porque eles estão cumprindo ordens, eles não estão
claro.
Fazendo nada. Mas esse dia foi muito louco.
E aquilo foi terror, caos e medo, sim. Não foi?
Então, não. Bom,
não?
Sim. Se você
havia
contasse...
cachorros, bombas,
não,
gases
sim.
lacrimogêneos.
Foi.
Não sei se isso
quando
não
você,
era...
Então, essa questão, quando você vê de fora, sim. Caos, medo. Mas aí, na hora não tive.
Era pura adrenalina aquilo.
Essa bomba de efeito moral que machucou o companheiro que estava na minha frente, me acertou também e fez um corte na minha perna até o meu músculo.
Aham.
Mas assim...
E você ficou 9 dias assim...
Mas eu acho que fiquei uns 15 dias assim, encostado.
Sem poder apoiar a perna.
Foi louco. Mas então, só que na hora, sei lá, eu tava agindo ali, né? Eu tava, porque quando eu vi
você
a minha perna...
Você teve medo
não
parecia... assim?
Não.
Não.
Na hora não, na hora não tive medo. Dá um susto, né? Que é uma bomba que explode na sua cabeça.
Eu recomendaria as pessoas verem as imagens daquele 29 de abril de 2015.
Parecia 1900.
Parecia a Primeira Guerra Mundial.
Sim, mas... Mas não dá medo. Aí teve outra situação. Quando tentaram assaltar a casa lá, lembra?
Lembro,
não tive
que
medo
entraram
também.
Isso, você não teve medo nesse momento.
Tipo,
que entraram...
Quem...
Uhum.
Arrombaram
a porta de casa
e o
assaltante
sozinha.
Entrou
sozinha de toalha
e você encarou o assaltante.
Pois é,
ele saiu correndo.
Eu não tive medo. Na hora que eu agi, eu não tive medo. E olha que eu estava sozinha. Eu tinha o quê? Uns 15 anos.
15 anos.
E eu estava de toalha.
Certo.
E eram dois caras. E eu não tive medo naquela hora. Porque quando eu tava agindo, né? Aí depois eu tentei ficar assustada, não consegui. Ou, por exemplo...
Tentou ficar assustada e não conseguiu.
Tentei, porque eu entendi o que tinha acontecido.
Claro.
O que tinha acontecido, mas minha mente, sei lá, não respondia o que... Um pedaço da minha mente não respondia o que o outro pedaço achava que deveria ser feito, né? Que era ficar assustada e chorar e ficar em pânico. Não, tinha um lado que falava, tá, já...
Já foi, já aconteceu.
Não aconteceu nada.
Não aconteceu
tá tudo
nada.
Certo. E o outro lado falava, mas aconteceu muita coisa. Como assim você não está em pânico? E eu não tava. E, sei lá, o acidente de carro que aconteceu já também, não fiquei em pânico, só... tentei ficar em pânico no meu primeiro acidente de carro e não consegui também. Aí só tentei resolver a situação. Mas então, só que são situações extremas. Mas, por exemplo, andar à noite na rua, não faço isso. Aquele outro dia que eu quase fui assaltada, que eu Sim. e meu amigo, a gente conseguiu se livrar de um assalto.
Que você estava vindo da Unicamp para casa
é.
À noite e estava na frente
da guarita da segurança do
da
bairro.
Da segurança particular do bairro.
É. E aí, esse dia eu fiquei assustada. Mas eu consegui agir também. Mas esse dia assustei, entendeu? Mas é assim, coisas... Eu acho que quando tá no imaginário, é mais assustador. Ah, talvez seja isso. Ou, às vezes a gente tem que ficar mais 10 minutos conversando pra poder entrar numa ideia, né?
Uh-huh.
Se a gente fica só imaginando o que pode acontecer, Sim. é muito mais terrível? Não. Bom, nesse caso não, porque é isso. Crianças morrem, é muito horrível mesmo.
Não,
mas enfim, mas ficar na cabeça...
Socialmente é mais terrível.
Ficar na cabeça é muito mais assustador do que realmente enfrentar algumas situações. Não, nesse caso não, acho que é terrível qualquer coisa. Mas eu acho que o que causa mais terror nesse caso que a gente estava falando no início é essa imaginação. E essa alimentação dessa imaginação do que pode acontecer e o que vai acontecer ou não vai acontecer. Mas na hora deve ser horrível também, né? Não, não quero que aconteça nada, não quero que... Né? Aconteçam essas coisas igual nos Estados Unidos. Mas é terrível mesmo.
Uhum.
Não deve ser nada divertido.
Tem um filme, Tiros em Columbine, de...
É.
Como chama? De Michael Moore.
Ah,
Tiros
sim,
em Columbine,
tem.
De Michael Moore.
Sim, eu não assisti esse aí não, mas tem vários filmes sobre esses ataques.
É interessante porque ele mostra como a sociedade americana armada, de algum modo, propicia essa situação. É uma tese discutível, então, mas interessante, não? Michael Moore sai com um fuzil, acho, com uma espingarda de dentro de um banco.
Ai, não é esse que ele vai
abre,
lá.
Abre uma conta do banco o souvenir que dão em um banco é uma arma.
Não é esse.
Ele não entra no banco com arma, ele sai do banco com arma.
Não é esse
o
documentário que ele vai nos Walmart e mostra que ele consegue comprar uma arma no mercado. Tipo, no Walmart, ele vai lá e compra as armas.
É, depois...
É terrível.
É um bom filme para ver.
É um bom filme. Ai,
Maria Eunice disse no aniversário do professor, foi no meu
foi.
Aniversário,
é.
Maria Eunice. Eu cheguei lá, eu estava morando aqui, cheguei lá, quando eu chego lá, estava no apartamento Felipe e Emília, todo ensanguentado.
É, estava mesmo.
E com esparadrapos. É,
sim.
Por toda parte, na perna, no peito, no pescoço.
Foi caos.
Foi o dia do meu aniversário,
foi
é
mesmo.
Verdade, Maria Eunice.
E...
Mas esperemos que esse...
Oh, eu desejo que nada aconteça de ruim assim. Espero que sejam só boatos e mais barulho do que algo realmente.
É.
Realmente real assim. Então.
Então o que nós vamos fazer hoje é comemorar o aniversário
de Lacan.
De Lacan.
Pensar em outras coisas.
É, hoje Lacan faria 122 anos.
Não ia ter chance de estar aqui mesmo.
Não, uma senhora faleceu outro dia com 124 anos
ah, é?
De idade.
Mas...
Não era
Lacan. Ela era.
Não era Lacan, mas era uma senhora com 124 anos, faleceu há pouco tempo. Lacan teria 122 agora.
Então, tô com fome, pai. Oh, a Maria Eunice até
vamos...
falou. Que desânimo, Emília. Tô desanimada hoje.
Que desânimo.
Tô desanimada. Tô com uma fome. Tô desanimada. Tô cansada. Quinta-feira
tá
já, né? Já era o dia da nossa folga que a gente vem combinando aqui com a galera. Como a gente deveria trabalhar. Na quinta-feira já...
4 dias por semana.
Exato. Já seria o meu último dia da semana.
4 dias por semana. Amanhã, sexta, sábado e domingo, sem trabalhar.
Tomara, se fosse.
Assim. Bom, então terminamos por aqui.
Até
a próxima aqui em casa.